A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a Colômbia teve eleições regionais neste domingo, 25 de outubro de 2015. E sobre o resultado destas eleições, nós vamos conversar agora com o professor Diogo Dario, doutor em Relações Internacionais pela Universidade St. Andrews do Reino Unido, um grande especialista em políticas latino-americanas com ênfase na Colômbia. Professor Diogo Dario, boa tarde, prazer e bênção voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik. Como está o senhor?
Boa tarde, Arnaldo. É bom falar com você de novo. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Sputnik também.
Professor Diogo Dario, o que podemos destacar do resultado das eleições colombianas deste domingo, 25 de outubro?
Um elemento importante foi a vitória do Henrique Peñalosa numa eleição apertada em Bogotá, digamos assim, a principal é a prefeitura da capital, né? A prefeitura é muito importante, é o principal cargo político do país depois da própria presidência da República, que tem aí a volta de um político importante. O político já tinha sido prefeito de Bogotá anteriormente.
O Henrique Peñalosa é economista, historiador, é visto como um político de direita.
Ele é um político centrista, mas a plataforma dele sempre foi muito local. Nunca teve expressão nas eleições nacionais, não tem uma pauta, por exemplo, em relação ao conflito, que é a grande pauta atual da Colômbia. Mas é alguém que se destacou pelos projetos de mobilidade urbana que ele implementou na Colômbia no final da década de 90, que foram projetos pioneiros, como o sistema de trens, de ônibus Transmilênio, que é exatamente o mesmo sistema que o Eduardo Paes, por exemplo, no Rio de Janeiro, está tentando implementar nesse momento com o BRT, e expandiu as ciclovias em torno da cidade. Então, na primeira onda de revolução em termos de mobilidade urbana no mundo, ele era um dos políticos importantes nesse processo de implementação. Ele é muito destaque em Bogotá e mesmo internacionalmente nesse momento.
O Henrique Peñalosa teria sido o prefeito que também implementou um plano de segurança para Bogotá?
O programa de Seguridade Cidadana é um projeto que começou um pouco antes dele, com Antonas Mocos, que era o prefeito de Bogotá anteriormente. Mas essa década, esse conjunto de 8 anos, na verdade, uma década, abarcou assim, a prefeitura do Antonas Mocos e do Henrique Peñalosa, foi um momento onde a segurança pública de Bogotá aumentou muito. Então, você teve uma redução das taxas de criminalidade que fizeram com que Bogotá passasse num momento, no início da década de 90, onde era conhecida como uma cidade mais violenta do mundo, junto com Medellín, a um segundo momento ali no início dos anos 2000, onde as taxas estavam controladas, você tinha... Os grupos envolvidos com o tráfico de drogas não tinham controle sobre as periferias de Bogotá, como tiveram no primeiro momento. Então, essa revolução na parte da política de segurança pública é algo que foi um mérito da administração dele, pela qual a administração dele é reconhecida, mas não começou com ele exatamente.
A vitória do Peñalosa surpreendeu ou já era esperada?
Ela não era certa, mas não chega a ser uma surpresa. Ele venceu com 33% das intenções de voto. Uma votação razoável, uma votação expressiva, ele teve 1 milhão de votos no total, ou seja, os bogotanos foram às urnas votar por ele, mas não era seguro antes da eleição se era ele que iria ganhar o candidato do governo, que era o Rafael Pardo, que era um político de expressão, era alguém que contava com muito apoio do presidente e era ministro do trabalho na primeira administração Santos.
O Rafael Pardo ficou com 28,5% dos votos, quanto os 33% do Henrique Peñalosa e 18% da esquerdista Clara Lopes. As pesquisas de opinião indicavam esses percentuais?
Indicavam percentuais parecidos. Né? A última pesquisa anteriormente à eleição indicava um empate técnico entre o Pardo e o Peñalosa. Ninguém sabia exatamente o que queria sair ali, quem ia sair vencedor. Estava crescendo um pouquinho no final, mas o Peñalosa é um político que tem uma trajetória muito conhecido. Forte em Bogotá e uma identificação com a cidade. Sexta vez, por exemplo, que ele concorre para a prefeitura.
Esta vitória do Peñalosa pode ser também atribuída ao presidente Juan Manuel Santos ou o Juan Manuel Santos inclinava-se pelo Rafael Pardo?
Não, o Juan Manuel Santos apoiou abertamente a campanha do Rafael Pardo. Não chega a ser uma derrota para o Juan Manuel Santos em termos da importância da agenda que ele tem em relação ao conflito. O que ele queria evitar é que o único partido de extrema-direita que está hoje se posicionando abertamente contra o conflito, que é o Partido Centro Democrático do ex-presidente Álvaro Uribe, ganhasse um espaço muito grande nessas eleições locais. Porque ele está pensando, na verdade, ele está visualizando o panorama do pós-conflito. No momento em que o acordo for assinado, a expectativa é que nós tenhamos algum tipo de acordo no primeiro semestre do ano que vem, e vai precisar do apoio desses governadores e prefeitos para a implementação de muitas das políticas de pós-conflito, para lidar com a reintegração dos militantes das Farc, com as vítimas do conflito, todas as políticas de reparação para as vítimas, muitas delas são implementadas no nível local. Então, os prefeitos têm uma importância e uma autonomia na organização dessas políticas, que ele sabe que desses esforços vão depender parte do sucesso desse processo de pós-conflito. Então, o que é importante, mais importante para a agenda dele, mais que uma vitória, por exemplo, particularmente para o Papa do Bogotá, é que os políticos que se colocaram nesse momento em oposição e resistência ao processo de paz não ganhassem espaço. Isso, de fato, não aconteceu. O principal sítio onde o Partido Centro Democrático estava concorrendo com chances de vitória era a Prefeitura de Medellín, e eles perderam. Eles perderam a Prefeitura de Medellín para um outro político, também político local, um ex-vereador chamado Frederico Gutierrez. Então, em termos de praças disputadas, o Centro Democrático não ganhou espaço como se temia que ele ganhasse. Nesse sentido, o Santos teve a principal demanda da sua agenda satisfeita.
E em termos nacionais, como é que o presidente Juan Manuel Santos sai destas eleições regionais na Colômbia?
Ele sai com essa agenda contemplada. O partido dele não sai particularmente fortalecido, porque ele perdeu as duas principais praças onde ele estava disputando, que foram Bogotá e Cali. Cali, você ganhou um deputado, um político conservador, chamado Maurice Armitage, mas ele sai com um panorama onde o partido dele continua forte e, mais importante, ele conseguiu evitar o crescimento, que era um crescimento que muitas pessoas apontavam, que é dessa direita que estava oferecendo cada vez mais resistência em relação ao conflito. Que é importante para ele, para o legado político dele, já que ele está indo para a última eleição, para a segunda metade do último mandato dele, é colocar as condições para que o processo de paz, que é aquilo que vai, tipo assim, colocar o nome dele na história do país, se consolide. Não adianta ele conseguir assinar um acordo para um processo de paz degringolar 2 anos depois.
Tem que ser um processo sólido, consistente e com garantias de cumprimento e permanência.
Exatamente. Essa era a principal preocupação dele em relação a essa eleição, na verdade.
O presidente Juan Manuel Santos conclui seu mandato em que ano?
2018. Em 2018 você assume outro presidente. Até metade de 2018 ele ainda é presidente.
A eleição presidencial é no próprio ano de 2018 ou em 2017?
Tá. Início de 2018 você vai ter eleições.
2018, como no Brasil.
Desde 2018 o próximo presidente assume, ele não pode mais concorrer.
Ele já teria algum nome para a sua sucessão?
Não, esse momento na Colômbia era voltado para a construção dessas plataformas mais locais. A disputa política, o jogo político, para decidir quais vão ser os nomes para a eleição nacional vai começar fundamentalmente a partir de agora. Existem algumas pessoas fortes. A Pardo, se ganhasse, talvez se posicionasse, por exemplo, como um nome. Gustavo Petro, o atual prefeito de Bogotá, é um nome que tem potencial de projeção nacional, o primeiro guerrilheiro, que foi militante do M19, meados da década de 80. O primeiro guerrilheiro a ganhar um posto político de prestígio. Então, ele pode tentar vender essa narrativa dentro desse clima de reconciliação nacional. Ele poderia se projetar nacionalmente, mas isso tudo, nesse primeiro momento, é especulação. As negociações políticas, as coalizões vão começar a ser montadas nos próximos 2 anos.
E para concluir, professor Diogo Dario, como é hoje o relacionamento entre Juan Manuel Santos e o seu antecessor Álvaro Uribe? Estão rompidos? Estão mantendo o diálogo? Como o senhor definiria o relacionamento entre os dois presidentes, o ex e o atual?
Politicamente, eles estão completamente rompidos. O Álvaro Uribe está liderando a oposição ao Santos e ao processo de paz, liderando de forma virulenta muitas vezes.
O Álvaro Uribe é radicalmente contrário a qualquer composição com as Farc.
Ele é radicalmente pessoalmente um problema. É algo que tem uma dimensão pessoal para ele, pelo fato do próprio pai ter sido assassinado pelas Farc, ter sido sequestrado. Então, ele tem toda uma história que faz com que ele se coloque numa posição absolutamente intransigente em relação ao diálogo.
Diálogo zero com as Farc,
do ponto de vista do Álvaro Uribe. Ele se elegeu como senador nessa última eleição e é um político extremamente carismático, grande capacidade de mobilização, uma capacidade de mobilização que o Santos não tem. E isso torna ele, assim, alguém que se precisa sempre prestar atenção quando você está tentando ler o panorama político colombiano. É um político que tem grande influência, mesmo numa posição muito radical. Mas hoje o dia, o Uribe busca o confronto, ele se beneficia politicamente do confronto, e o Uribe, o Santos, perdão, como o político que está no establishment, está buscando construir uma narrativa de reconciliação nacional. Então ele evita também confrontar o Uribe diretamente quando ele pode.
O Álvaro Uribe poderia aspirar a disputa presidencial em 2018?
Não, pelo fato de que ele já tem dois mandatos. Ele foi presidente duas vezes, anteriormente aos dois mandatos do Santos. Uribe foi presidente em duas oportunidades.
Mesmo não sendo mandatos consecutivos, que seria o caso, ele não pode mais aspirar a disputa presidencial. O máximo que uma pessoa pode exercer a presidência da República na Colômbia é por dois mandatos. Não se admite um terceiro mandato para a mesma pessoa.
Na verdade, quando o Álvaro chegou ao poder, você não tinha reeleição na Colômbia. Ele mudou a Constituição para poder se reeleger. No segundo mandato, ele ainda tentou, ensaiou uma nova mudança para tentar concorrer um terceiro, mas ele já estava no momento de maior desgaste, então as forças de oposição conseguiram evitar com que ele se colocasse com que ele implementasse essa manobra, por assim dizer.
Mudou a Constituição para se reeleger, o que no Brasil chamamos de casuísmo.
Exatamente.
Professor Diogo Dario, queremos lhe agradecer imensamente por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik, desejar ao senhor muitas felicidades e em breve queremos ter o prazer de voltar a conversar com o senhor.
Muito obrigado, um prazer mais uma vez estar falando com você e com os nossos ouvintes aí da Rádio Sputnik.
Obrigado ao professor Diogo Dario, doutor em Relações Internacionais pela Universidade St. Andrews do Reino Unido, especialista em políticas latino-americanas com ênfase na Colômbia. Professor Diogo Dario analisou os resultados das eleições regionais na Colômbia, realizadas neste domingo 25 de outubro de 2015.